Tropa de Elite. Apresentação Marinho Santos e Robertinho Scarpita.
Robertinho Scarpita.
Alô, Ilhéus, alô, Bahia! Bom dia, bom dia, bom dia, 6 em ponto, começa mais uma edição da Metralhadora da Informação. A partir de agora até as 8 da manhã, vamos deixar você muito que bem informado, muita informação, prestação de serviço e a sua participação ao vivo. 3675-2000, linha aberta para você ligar e participar, 739-8829-1029, é o WhatsApp da Gabi. Do meu lado, dividindo a bancada, tem ele, o repórter policial mais premiado da Bahia. Aperta o play, avisa!
Marinho Santos!
Na velocidade da informação, estamos chegando no seu daio. A partir de agora até as 8 da manhã de hoje, você fica ligado, vem comigo e vem com Robertinho Scarpita, porque aqui, ó, é diferente. O pau que dá em Chico, dá em Francisco.
E aí, seu Scarpita? Verdade. Final de semana.
Tudo bem?
Foi tudo bacana. Graças a Deus, seu Marinho Santos.
Por onde você andou final
casa,
de semana?
Em casa, dentro de casa.
Eu pensei que você falou dentro da piscina.
Não, não.
Um com frio.
Com esse frio, rapaz.
Retado uma friaca,
não
hein?
Não dá, não. Com esse frio, senão fica bipado, né? Aí fica no latim.
Eu curti o bairro São Miguel esse final de semana e recebi a visita do cantor Itaçuci e da esposa Edite e o filho, né? Aniversário de Edite, a primeira dama de Itaçuci. E passamos juntos no último sábado.
Que bacana, viu?
E daqui eu quero dar os parabéns pra Edite. Um abraço, meu amigo Itaçuci. E o João. João, que é o cabeça de mamão, o filho do Itaçuci.
Um abração. Bom, a partir de hoje a gente tem algumas mudanças aqui no programa, né? O nosso comentário fica a partir das 7 horas, a opinião do Tropa de Elite, o comentário do Tropa a partir das 7, né? O nosso correspondente também vem para mais cedo, daqui a pouquinho já tem o primeiro giro regional direto de Uruçuca com o Matheus Santos, tem Paulo José, tem Manuel Messias, tem futebol, onde não deu sorte pro Bahia, deu sorte pro Flamengo em cima de São Paulo. Quem que é que a gente convoca, Marinho Santos?
E também não deu sorte pro Colo-Colo. Perdeu o gol de pênalti.
O Barcelona, né?
Barcelona tá na final tá com o Botafogo final. De Senhor do Bonfim.
Pois é. Mas quem é que a gente convoca pra falar de futebol?
Daqui a pouquinho o irmão de Vanusa Braga. Ele veio trazendo tudo. É Denildo Braga.
Bom, até às 8 no oferecimento da Empresta Cred, NP Materiais para Construção, Grupo SAF 9 Mistura. O Tropa de Elite já está no ar pra deixar você muito que bem informado. Vamos já trazer a previsão do tempo nesse início de programa, a previsão do tempo chegando pra gente. Vamos lá, hoje, Ilhéus, tempo nublado, parcialmente nublado, termômetros marcando 20 graus aqui no Alto Bela Vista, 62% de probabilidade de chuva. A chuva já caiu cedinho, hein, seu Marinho Santos?
Você pegou chuva? Chuva no cacau, paiinho.
Você pegou chuva?
Muita chuva.
Muita chuva. É, danado, viu? Então, tempo e temperatura no início de programa, pra gente deixar todo mundo muito bem informado, e a partir de agora as manchetes que serão destaques aqui na Metralhadora da Informação, que tem oferecimento da Empresta Cred, NP Materiais para Construção, Grupo SAF 9 Mistura.
Tropa de Elite.
Pastor parado pela Polícia Rodoviária Federal na rodovia 415, Ilhéus e Itabuna, documento do veículo aparentemente falso, foi conduzido ao plantão da 7ª Coripim.
Covid-19, vacinação segue para público de 34 anos a mais hoje, segunda-feira e amanhã.
Veículo tomado de assalto na Avenida Soares Lopes, aqui em Ilhéus.
Olha, motoristas tentaram avançar contra manifestantes do ato fora Bolsonaro em Ilhéus, hein? Várias cidades brasileiras realizaram esse ato Marinho Santos pedindo impeachment do presidente Jair Messias Bolsonaro.
E mulher atropelada por moto na BA-001, Ilhéus Olivença, em frente à Cabana Guarani, e violentamente atropelada com fratura em uma das pernas.
Olha, a SEAGRE inicia estudos para fortalecer o agronegócio no corredor da FIOL.
Vereador Augustão solicitou ao novo secretário de Saúde instalação do SAMU na Zona Norte.
E o governador anunciando mais uma grande obra para Ilhéus, o verdadeiro prefeito da cidade. Aí, uma policlínica regional, mesmo molde da policlínica em Itabuna, será construída em Ilhéus. E ainda sobre o governador Marinho Santos, ele explicou aí, né, fazendo um alerta para o uso da máscara que continua necessário na Bahia e a volta às aulas depois de uma linha de diálogo aí com a PLB Bahia.
E ainda Rui Costa garante que escolas serão reabertas hoje, né?
Segunda-feira. Isso, ele fez um diálogo aí, com
a rede estadual.
A rede estadual, viu? E ainda pra gente fechar, a Covid-19, gente, continua e esse maldito vírus já tirou a vida de 558 moradores da nossa Ilhéus, de acordo com dados da Secretaria de Saúde do Estado da Bahia. Lamentável.
E ainda tem o escarpeta contra crimes de receptação. Ferrovelhos são fiscalizados.
Essas e outras a partir de agora aqui na Metralhadora da Informação. Avisa pro vizinho, avisa pra vizinha. Já tamo no ar.
Você está ouvindo Tropa de Elite, a Metralhadora da Informação.
O telefone para você ligar é o 3675-2000, hein? Já tá liberado. 3675-2000. Tá com problema no seu bairro, na sua rua, na sua comunidade? Liga pra gente. Olha, ontem foi dia de São Cristóvão, seu Marinho Santos. Ontem foi dia também do homem do campo. Ontem foi um dia de conscientização da mulher negra. Inclusive, daqui a pouco a gente vai falar a vereadora Enilda Mendonça. Essa semana vai ser marcada por muitas audiências públicas na Câmara de Ilhéus. Mas o dia de São Cristóvão, outro me fez lembrar as grandes carreatas que tinha, né, na festa em louvor a São Cristóvão, que é o padroeiro dos motoristas, dos taxistas. Outro de manhã eu conversava com o Jailson Nascimento, ele me mandava, né, algumas fotos do evento, né? Não deixou passar em branco diante da pandemia.
É, e aproveitando, quero mandar um abraço a todos os meus amigos taxistas, o Carlos Alberto, o Popular Boneco, o Fumanchu, mandando um abraço pro Nelson, também o Pinheiro, e taxista também ligado no Tropa de Elite, em nome de São Cristóvão, que abraça todos vocês.
São Cristóvão.
Jailson Nascimento, presidente do Sindicato dos Taxistas, aqui na cidade de Ilhéus.
É, o São Cristóvão, né, que além de ser o padroeiro dos motoristas, os taxistas também tem essa tradição aí, da grande procissão.
E na verdade ele também é meu padroeiro e seu padroeiro também, Scarpita.
Olha, os pescadores estavam desaparecidos, né, ali em Barra Grande, Marinho Santos. A Marinha do Brasil foi acionada, Corpo de Bombeiros, e a informação que chegou, né, vivos, graças a Deus, 24 horas desaparecidos em alto mar. É para bater desespero nos familiares, é ou não é, seu Marinho Santos?
É verdade, fica todo mundo preocupado, né? Os amigos, a família e o pessoal, rapaz, saindo para pescar, para ganhar o pão de cada dia, de repente...
Eles foram encontrados na noite de sábado, né? O Adriel e o Domar, eles são de Tuberá, né? A dupla estava desaparecida, saíram para pescar em Barra Grande, lá em Maraú, lá na pontinha, né? Lá em Maraú, e infelizmente estavam a bordo, né, de uma embarcação de pesca, mas graças a Deus, aí, o final foi bonito. Eles foram parar em Guaibinho, Marinho Santos.
Foi lá pro lado de Valença.
Rapaz, que situação. Zé Neguinho, explica isso aí pra gente, Zé Neguinho. De acordo com a delegacia da Capitania dos Portos aqui em Ilhéus, que enviou uma equipe de busca e salvamento, acho que foi o vento, né? O vento deu essa... Inclusive, o vento virou legal, rapaz.
É, virou legal. Quando você mandou um abraço para Zé Neguinho, eu lembrei do Carequinha. O Carequinha lá da Ponta da Túria, que também é da colônia de pescadores Z34, o Genivaldo. Genivaldo, tem o Marcelo. figura maravilhosa aí da colônia de pescadores Z34.
Você falou por que eu falei do Zé Neguinho? Justamente por essa questão, né? Do barco, né? Eles entraram cá em Barra Grande, deram a volta pro Morro de São Paulo, foram parar em Guaimbim, rapaz.
Fizeram uma turnê.
Coisas da natureza.
Fizeram uma turnê nas ondas do Oceano Atlântico.
Mas graças a Deus o final foi feliz aí, né, para esses dois pescadores, o Adriel e o Domar. Informação chegando aqui no Tropa de Elite, 24 horas desaparecidos. Agora, outra informação aí, a gente acompanhou o Brasil inteiro, Avenida Paulista, Salvador, Ilhéus, Itabuna na Avenida Cinquentenária, aqui em Ilhéus. Um fato, né, que a gente sabe que as pessoas têm o direito de protestar, né, a partir do momento que se faz o seu protesto sem prejudicar ninguém, sem agredir ninguém, Marinho Santos. Mas na manhã de sábado foi realizado esse ato fora Bolsonaro em várias cidades brasileiras. E aqui em Ilhéus, um grupo participou dessa manifestação nas ruas do centro e tiveram aí algum impasse, né? Motoristas que estavam agoniados, nervosos, tentaram, inclusive, avançar com os veículos contra os manifestantes ali próximo ao IME. Um princípio de confusão, né, foi montado ali, enquanto militantes, né, do PT e do PCdoB questionaram os condutores sobre a atitude. O momento, inclusive, foi transmitido ao vivo através das redes sociais. Ausentes no momento, né, agentes da Sutrans e a Polícia Militar acompanharam a movimentação a partir das imediações somente do Cine Santa Clara. Após o momento de tensão, o ato seguiu sem mais transtornos, né, até a porta do Palácio Paranaguá. Como é que você vê essa situação aí, rapaz? Cidade protestando, né, pedindo impeachment do presidente.
É uma questão política, mas tem gente que não aceita e de repente fica nervoso no momento que vê um ato desse nas ruas, nas avenidas, não somente em Ilhéus. Eu acredito que em outras cidades do país também alguém ficou revoltado, chateado com a questão da manifestação popular.
Vamos nessa, 6:11, 6:11, movimentação do plantão policial Mário Santos. Teve um carro roubado aí, inclusive, do filho do ex-vice-prefeito da cidade de Ilhéus, nosso querido Nasal, né?
O veículo foi tomado de assalto na Avenida Soares Lopes, aqui em Ilhéus. Era por volta das 20 horas e 30 minutos. Os bandidos anunciaram o assalto. O filho do ex-prefeito, como você mandou muito bem, o nosso Zé Nasal, comerciante Lúcio, proprietário do Barriga na Brasa, que fica ali na Praça Castro Alves, a Praça do Acarajé, da Irene, no centro de Ilhéus. E o segundo relato do fotógrafo e amigo do Tropa de Elite, o José Nasal Pacheco Sub, que é o pai do Barriga, é o pai do Lúcio, Lúcio que é conhecido como Barriga, e aconteceu próximo da residência, em plena Avenida Soares Lopes, em frente à quadra de tênis, onde os elementos a bordo de um carro de cor branca, sendo que um deles armado, se aproximou e exigiu o carro. E tomando rumo ignorado, toda a ação aconteceu em menos de 2 minutos, no jogo rápido. O veículo é um Corsa Sedã, atenção você que está... Corsa Sedã, de cor preta, de placa policial, EBL4598, EBL4598, um boletim de ocorrência foi registrado no plantão da 7ª Coordenadoria da Polícia Civil, no centro de Ilhéus, a fim de que seja investigado, pela Delegacia de Repressão a Furtos e Roubos de Ilhéus, que tem como delegada a doutora Rita de Cássia e o chefe do serviço de investigação, o Edson Serra. O índice de crimes aumentou na área central de Ilhéus, principalmente roubos, furtos, assaltos, uso de drogas e até troca de tiros. São 6h14, 6h14.
Tá na hora! 6h14 na Bahia, bom dia, bom dia, bom dia. Amanhã, né, toda terça e quinta-feira, teremos entrevista aqui no programa Tropa de Elite. E amanhã, quem é que vai estar conosco aqui? O Marinho Santos, numa super entrevista no Tropa de Elite. Amanhã, dia 27, prefeito da cidade de Uruçuca.
Prefeito Moacir Leite. O Moacir Leite Júnior vai estar amanhã, a partir das 7h, mandando ver. São várias as perguntas. E o prefeito de Uruçuca, esse será sabatinado no Tropa de Elite.
Pois é, toda terça e quinta-feira teremos entrevistas aqui no programa. Falar em Uruçuca, Marinho Santos, dias 28, 29 e 30 de julho agora, vai estar acontecendo aí um recebimento itinerante. A preocupação com embalagens vazias, né? Então chegou a hora de devolver as embalagens vazias de agrotóxico. Faça a sua parte, entregue-as. Vai ser ali no antigo Clube Social de Uruçuca, da rua Andrenal. Rapaz, olha, mandar um abraço. Me fez lembrar quando eu fazia a noite do Ligou, pediu, tocou em Uruçuca, viu? O Robson, rapaz. Aí a vereadora Lili, ela dizia, olha, eu era adolescente quando você fazia as festas aqui em Uruçuca, viu? Um abraço. Então, ó, 28, 29 e 30, atenção, atenção, você que tem embalagem de agrotóxico, a gente precisa se preocupar com isso. É a questão socioambiental, né? O Brasil inteiro precisa abraçar essa causa. A questão da bateria também de celular, pilhas velhas, a gente precisa ter um destino certo para isso. Não dá para jogar em qualquer lugar, é isso? Então, dias 28, 29 e 30 de julho, das 8 até as 4h30 da tarde, ali na rua Andrenal Leal, 137, antigo Clube Social de Uruçuca, vai estar acontecendo esse recebimento itinerante em parceria aí a DAB, Prefeitura de Uruçuca e Arisba. Faça a sua parte, entregue-as no local de recebimento, viu? Chegou a hora de devolver as embalagens vazias de agrotóxico. E ainda sobre o Uruçuca, Marinho Santos, sábado teve atendimento jurídico. Sindicato Rural de Uruçuca aí, através da sua presidente, a nossa querida Magnólia Barreto, que também é presidente da Câmara, esteve presente lá oferecendo atendimento jurídico para os associados. Que bacana, viu? São 6h16 agora, 6h16 no Tropa de Elite, já tem primeiro giro regional chegando. Tá todo mundo ligado com a gente. Vamos lá no zap. Vamos dar moral pra quem dá moral pra gente. Vamos dar moral pra quem dá moral pra gente. As mensagens chegando.
Aqui o povo fala.
Olha o Kleber da Barra. Bom dia. Acordar é um milagre diário que muitos recebem, mas poucos sabem agradecer a Deus. Muito obrigado, senhor. Bom dia. Valeu, Kleber. Um abraço pra você. Olha, bom dia, Scarpino e Marinho Santos. Aqui é Manuel. Chame, por favor, a atenção da Embasa sobre o vazamento de esgoto na rua São José, Teotônio Vilela. Os moradores já ligaram várias vezes e nada deles virem resolver. Esgoto a céu aberto invadindo as casas. Além do mau cheiro insuportável. Tô vendo as fotos aqui. Alô, alô, dona Embasa. Rua, presta atenção, rua São José, bairro Teotônio Vilela. Tem esgoto a céu aberto, as fotos mostrando tudo aqui, viu? Ainda no Vilela, Cida e o Miguel. Alô, Cida! Cida é um verdadeiro despertador. Se vacilar, acorda todo mundo, viu? Equipe Massa Bruta. Massa Bruta Construções, bom dia, amigos. Bom dia, Marinho Santos e Scarpita, passando aqui para desejar uma ótima semana para vocês e para os nossos clientes, hein? Nosso querido Abdon, gerente Casa Mais Fácil. Bom dia, Marinho Santos e Scarpita. Olha, a população de Castelo Novo está reivindicando por motivo de melhoria, porque estamos sofrendo há anos sem ônibus. Apenas tem dois horários, né, de onde estamos aqui sofrendo, rapaz. Meu Deus do céu, a turma tá protestando aí, viu? É, protesto hoje lá em Castelo Novo. A informação chegando de primeira aqui. O ônibus já foi bloqueado, Marinho Santos. População quer transporte. Atenção, atenção, equipe da prefeitura. Tem que sentar lá agora, né? Leva a prefeitura, leva as empresas de ônibus e vai ouvir, sentar, fazer um acordo com a população. São os moradores que estão sentindo na pele o problema. A informação nesse exato momento aqui, neste exato momento, protesto no distrito de Castelo Novo, Marinho Santos. E mais ainda, bom dia, tropa de elite. Bom dia, bom dia, bom dia, Adenilson. Adenilson Pão do Queijo aqui, viu? É, rapaz. É, danado, viu? Um abraço. Pão de queijo. Alô, Paulo do Ponto. Aí no Ponto de Sambaituba, Sapucaí e demais distritos. Aí, o nosso querido JVC, lá em Itabuna, também ligado com a gente. Aquele abraço. Um abraço pra vocês aí. Bom dia. Marinho Santos Escarpita. Gostaria de pedir a vocês, né, quem achou um RG em Itabuna na sexta-feira durante o velório. Ele perdeu aí, né? Nayara Muniz Silva, entrar em contato com a gente aqui. Atenção, Nayara Muniz Silva, ela perdeu o RG em Itabuna, tá certo? Vamos lá, seu Mário Santos.
Uma notícia triste aqui, viu? É a notícia oriunda lá da residência do nosso Itaçuci, o cantor Itaçuci, a nossa amiga Edith. Olha, Marinho Santos e Robertinho Scarpita, a notícia triste, nosso amigo grande músico, o Loto Vieira, o Litinho, ele partiu para os braços do pai ontem à noite por volta das 22 horas. Então, notícia triste, o Litinho faleceu ontem.
Saudoso Lito Vieira aí, né? Lito. Lamentável. Vamos lá, primeira participação ao vivo chegando, Newton César, tá na linha 1 do Tropa. Alô, Newton César, bom dia.
Bom dia, Marinho Santo, bom dia, Robertinho Scarpita.
Ligou pro nosso programa por quê, Newton César?
Com esse friozinho, ninguém tá querendo acordar cedo pra dar uma ligada pra rádio, não. Acho que só eu mesmo que já tô saindo pra Sambaituba agora.
Dá trabalho pra levantar, rapaz.
Já tô saindo nessa estrada maravilhosa de Sambaituba, que pra andar só mesmo de trator indo pra Sambaituba trabalhar.
Ai,
pede. Eu quero que você esteja aí pedindo aí pra esse gestor público aí, rapaz, tá? Dá uma atenção especial naquela ladeira ali do Alto do Cavalho ali, que tá meio feia ali pra nós ali. Vê se pedir, né? Ninguém sabe se eles fazem, mas vocês é o homem do porrete. Quem sabe vocês descendo o porrete aí.
Esse negócio do porrete aí é a invenção do Deodato, viu?
Ei, vocês descendo do porrete nele pra eles dar uma retocada naquela ladeira do Alto do Carvalho, rapaz.
Ladeira do Alto do Carvalho, atenção, ladeira do Alto do Carvalho, o povo tá pedindo melhoria na ladeira, viu? Beleza, ei, Newton César.
E você estiver pedindo aí também por essa estrada de Sambaituba, que é onde eu transito muito pra lá, e nem sou eu como todo mundo, né? Quero que você esteja mandando um alô pra José Carlos aí, que é seu fã aí, lá no Retiro aí, né? Capial aí no sítio de Valdir, aí em Sambaituba aí, que não perde também seu programa aí. É o dia todo rádio ligado na Gabriela FM. Vistoso em Sambaituba também, né? E Jardel lá da distribuidora lá em Sambaituba também, de água e gás aí. Todos que curtem esse programa maravilhoso aí.
Beleza, Newton.
Então, bom dia aí, tudo de bom aí.
Bom que dia.
Deus dia após dia a vida de vocês
amém,
aí.
Amém. Um abraço pra você, Newton César. Primeira participação de hoje aqui, 36752000, viu? Bom dia pra vida, vamos acordar. São 6h22 agora. 6h22, vou ao microfone um com ele.
Marinho Santo.
Olha, Scarpita, vereador Augustão esteve na Secretaria Municipal de Saúde na última quinta-feira, onde solicitou ao novo secretário que vai ocupar a pasta, o André Cesário, um olhar mais amplo para a zona norte da cidade de Ilhéus. E segundo Augustão, a região possui um grande potencial de crescimento. Também participaram da reunião o coordenador do SAMU 192, o Ciomar Dias e a subsecretária do SAMU, Daniela Navarro. Segundo Augustão, a chegada da Bahia Mineração, a BAMIN, para a construção do Porto Sul, contribui para o desenvolvimento regional e certamente vai atrair outras empresas que queiram investir no local. Além da possibilidade da construção da zona de processamento de exportação, a tão sonhada ZPE. É de extrema importância a instalação de uma base descentralizada do SAMU na localidade. Foi sugerida a utilização de uma das duas unidades básicas de saúde do bairro do Iguape para abrigá-la, pois a base descentralizada ocupará pouco espaço e estará estrategicamente localizada no município, de forma a contemplar os atendimentos da região norte, com um tempo resposta adequado e respeitando a ordenação dos fluxos das urgências através da grade de serviços regionalizada, argumentou aí o vereador Augustão, que é SAMU na zona norte da cidade de Ilhéus.
É, tem que estruturar, né? O SAMU em Ilhéus está passando por um problema sério, Marinho Santos, né? Várias ambulâncias quebradas, falta de manutenção. Olha, daqui a pouquinho no Tropa de Elite, rapaz, até maquininha, viu? O camarada compra droga na maquininha, passa no débito, no crédito e tem no Pix também, viu, Marinho Santos? A 70 chegou junto, Rua da Linha, bairro do Iguabe. Eu conto já já, porque ainda sobre polícia, atenção, atenção, notícia de última hora chegando aqui ontem à noite, três elementos tomaram de assalto um Fox branco, placa policial PKA 3950, lá no Sargi, Marinho Santos. Sargi já no pé de serra, viu? Que coisa, viu, rapaz? Três elementos chegaram no carro e aí, ó, anunciaram o assalto. Tomaram e partiram sentido Ilhéus, lá no Sargi. Um Fox branco, placa policial PKA 3950.
Eu gostaria de saber da sua opinião, Robertinho Scarpita. As placas novas, as novas placas, cheias de letras e números, letra pelo meio dos
desnecessário.
Números.
Desnecessário.
É confusão.
Desnecessário.
E aí você lê Brasil.
Desnecessário.
Aí você não sabe de onde é. Eu sou mais a placa antiga, a placa velha.
Eu acho desnecessário.
Eu não sei de quem foi essa ideia, essa autoria, esse deputado bandido. Deve ser um deputado bandido.
Viu? Algum deputado lá sem nada pra fazer.
O carro, quando chega no litoral da Ilhéus, aí você vê o pessoal de, ó, a placa Uruçuca, Ubaitaba, Guaraci, Guararema, Itabuna. Você sabe de onde é.
Complicado.
E hoje você não sabe quem é quem.
Complicado, seu Marinho Santos. Eu acho desnecessário. Giro Regional tá chegando. Primeira participação aqui dos nossos correspondentes.
A região interligada no Tropa de Elite.
E pra gente abrir o Giro Regional de hoje tem Matheus Santos, direto de Uruçuca. Bom dia, bom dia.
Bom dia, Robertinho Scarpita. Bom dia, ouvintes aqui do programa Tropa de Elite. Matheus Santos chegando nesta segunda-feira. Depois de uma vitória maravilhosa ontem em cima do São Paulo de 5-1, a gente chega com muitas informações, hein? Olha só, minha gente, os casos em Uruçuca, Serra Grande e área rural estão diminuindo, mas os cuidados preventivos ainda são necessários. Se proteger contra o coronavírus é uma ação coletiva que pode salvar a sua vida e a de alguém que você conhece, tá? A vacina segue aqui o vacinômetro em Uruçuca, Serra Grande e área rural. Os grupos de categorias vacinadas, pessoas idosas com 60 anos ou mais, primeira dose já tomaram 3.056 doses. Na segunda dose, 2.548. Público geral com 40 anos ou mais, 2.876 doses com a primeira dose, na segunda, 92 doses. Categorias de profissionais com 18 anos ou mais, 1.384 e segunda dose, 315. Doenças crônicas e condições clínicas especiais, 1.037 na primeira dose e segunda dose, 15. Mas ainda a Prefeitura de Uruçuca, por meio da Secretaria Municipal de Saúde, divulgou informações atualizadas da pandemia da Covid-19 através do novo boletim epidemiológico. Infelizmente, mais um óbito foi confirmado para a Covid-19. No total, pessoas morreram por complicações provocadas pelo coronavírus. Então, portanto, a tabela segue de casos confirmados desde quando começou a pandemia. De 2.053 foram os casos confirmados. Os casos curados destes foram 1.972. No momento, internações hospitalares está zerado e ativos em isolamento domiciliar está com 8. Então, tem diminuído bastante os casos, mas ainda é preciso se cuidar. Olha só, hein? Também já está acontecendo, a partir de hoje, já, tá? Avançou agora o público geral com 30 anos ou mais, poderá ser vacinado a partir de hoje, em Uruçuca e Serra Grande, tá? Lembrando que Serra Grande segue cronograma especial de vacinação disponível no card, que segue assim. Dia 26 de julho, que no caso é hoje, né? A segunda dose pela manhã, primeira dose pela tarde. Dia 27 de julho, amanhã, primeira dose, manhã e tarde. Dia 28 de julho, segunda dose manhã e primeira dose à tarde. Já no dia 29 de julho, primeira dose manhã e tarde. 30 de julho, segunda dose pela manhã e primeira dose à tarde. Por hoje é só, eu sou o Matheus Santos de Uruçuca para o programa Tropa de Elite aqui na Gabriela FM. Bom dia a todos, amigos. Uma excelente semana e Deus abençoe a todos.
Valeu que valeu, Matheus Santos. Amanhã você volta no Tropa de Elite. Amanhã também tem o prefeito de Uruçuca, tem Moacir Leite aqui numa sabatina de perguntas no Tropa de Elite.
Quando você fala sabatina, eu acho que você se lembra do tempo de escola, viu?
Sabatina.
As sabatinas que
eu lembro,
tinha, né?
Da saudosa mãe do ex-prefeito de Ilhéus, fotógrafo José Nazal, a professora Melinha Pacheco.
As sabatinas do Marinho Santos. Olha, daqui a pouquinho a gente fala sobre a vacina. Avança em Ilhéus, 34 anos hoje e amanhã. No Destaque da Volta, o que é que se traz?
Olha, Scarpita agrediu a esposa com a criança no colo, além de ameaçar de morte na frente dos filhos. Revolta moradores.
Daqui a pouquinho também, Danilo Braga trazendo Bola Dentro. É hora do futebol aqui no Tropa de Elite. 102.9. Há 29 anos fazendo a festa do seu dia a dia.
A rádio que faz a sua trilha.
E aqui a notícia chega primeiro, hein? Vamos até às 8 no oferecimento da Empresta Crédito, NP Materiais para Construção, 9 Mistura e Grupo SAF. Eu tenho um recado do 9 Mistura. 9 Mistura purifica o sangue, elimina dores no corpo, combate doenças alérgicas e fortalece o seu sistema respiratório. Auxilia no tratamento de diabetes e triglicérides. 9 Mistura é você livre da enxaqueca, infecções intestinais e da prisão de ventre. Eficaz no tratamento de TPM, inflamação no útero e ovário. E para o homem, é a saúde da próstata. 9 Mistura já vem pronto para consumo e você encontra somente nas farmácias e lojas de produtos naturais. Informações 739-8176-9745. 9 Mistura, hein?
Fique ligado. Tropa de Elite volta já.
É inverno.
102.9.
Você está ouvindo Tropa de Elite, a metralhadora da informação.
Já estamos de volta até às 8 para você e com você.
Bom dia, bom dia.
6h34, tá na hora, 6h34. Seu Marinho Santos, as apostas estão lançadas. O secretário Átila Doce prometeu retomar hoje as obras da Vila São Miguel no bairro do Iguape. Eu queria saber a sua opinião. Você acredita que realmente serão retomadas hoje as obras? As apostas estão lançadas.
Eu gostaria de dizer que não acredito.
Você
não,
não
acredito,
acredita.
Mas eu gostaria de...
Que e acreditar.
Ele... Não, eu gostaria que ele chegasse. Ele hoje vai se ferrar, porque eu vou começar hoje.
É?
Mas não vai começar hoje. Você imagina? É a opinião minha. Eu imagino que ele não... Eu não confio na palavra do Átila, não confio na palavra do prefeito, entendeu? É um problema meu.
Na sessão da semana passada, foi assegurado aí que as obras retornariam hoje, segunda-feira, dia 26. E a gente está aqui cobrando, né, e aguardando que realmente essas obras sejam retomadas hoje.
Vamos
Bairro
esperar,
do
né?
Iguape, vamos esperar. Bom, fala em Guape, vamos trazer notícia aqui, rapaz. Olha, era 9h30 da noite, a guarnição do primeiro pelotão distrito, ao fazer rondas na Rua da Linha, no bairro do Iguape, foi informada por populares que estava tendo ali um comércio ilegal de drogas. Comércio, né, ilegal. Ilegal, já sabe que não é legal. E aí, o que é que estavam vendendo nesse comércio? Drogas, Marinho Santos. Maconha, cocaína, crack... Um bocado de coisa, rapaz. A polícia chegou junto no local indicado e foram encontrados 4 indivíduos. Ao abordar um por um, né? Um deles aqui correu, entrou em uma residência, foi detido e encontraram em sua posse, meu Deus do céu, viu? 72 buchas de maconha, 136 gramas de maconha em 2 papelotes, 1 papelote de cocaína, R$ 930 em espécie, uma balança de precisão, 5 relógios, 2 celulares, 1 travessa de vidro, 1 tesoura e 1 frasco de pó royal. Tava misturado, Marinho Santos. O povo tava comprando a cocaína misturada, rapaz. Pó Royal pelo meio, enganando o rapaz da turma. E aí, ó, chegou junto a equipe da 70. E parabéns, viu? Todo o material e o indivíduo foram apresentados na Popó para as medidas cabíveis. Pó Royal, pelo menos, sinal de quê? Tá misturado.
Misturou, tem mistura até com lâmpada fluorescente.
Ah, né? O pessoal quebra, que situação,
e faz aquela mistura, rapaz. E o babaca vai lá cheirar.
É, máquina de cartãozinho de crédito também, rapaz. É usada. Estão, né? Vendendo agora aí no Pix, né? No débito, no crédito. Ei, Leonardo, tem que tomar juízo esse povo, viu? Ai, ai, ai. O que é que você tem pra gente aí, Silmarinho Santos?
Olha, Escarpeta, essa onda de bater, homem batendo em mulher. Meu pai sempre era revoltado com essa onda de marido bater em mulher, namorado, noivo, enfim. O João Pedro Barreto, ele é conhecido como Barretinho, elemento de altíssima periculosidade, agrediu a esposa com a criança no colo. Esse fato ocorreu no bairro Renovação, na simpática e gostosa cidade de Gandu. No momento da violência, o Barretinho, o pai agressor, gravou vídeo. E mesmo assim, o pai do agressor, o pai dele, o pai do Barretinho, gravou. O indivíduo não conteve a ira contra a mulher. O Barretinho, além de ameaçar de morte a esposa na frente dos dois filhos, espancou com chutes e murros. Ainda agrediu o próprio pai, que tentava impedir o espancamento. Isso foi uma revolta lá no bairro Renovação 1, por parte dos moradores, os vizinhos, pedindo para não serem identificados. Os moradores relataram que a sessão de tortura começou no final da tarde da última quinta-feira e a mulher foi agredida novamente no final de semana. O João Pedro chegou a ser preso pela polícia militar, mas acabou sendo liberado pelo delegado plantonista por não haver registro de boletim por parte da vítima. O pai do agressor compareceu na delegacia em posse do vídeo para denunciar o filho, que agora está foragido logo após o crime. Na verdade, esses caras, quando são assim, Escarpita, eles são medrosos.
Medrosos, covardes.
Meu pai dizia, homem que bate mulher não é homem.
Covarde, rapaz.
Ele não é homem, ele é medroso. Quando você bate de frente, o cara recua.
É lamentável isso, viu? Lamentável, lamentável a gente noticiar notícias como essa de agressões a mulher.
Falar,
viu?
De coisa boa, Escarpita. Hoje é aniversário do Conde Badaró, o Badaca.
Badaca faz aniversário
antes do dia de hoje. Vai ter bolo na Praia do Cristo.
Praia do Cristo.
Vai ter bolo Badaca. Hoje. O Mário Queiroz vai levar um bolo pra Badaca, que o Pacheco, lá da panificadora Pacheco, vai confeccionar o bolo pra Mário Queiroz levar
pra Badaca.
Pacheco, que bacana, viu? É o anfitrião do aniversário do Badaca.
Um abraço aí pra todos da panificadora Pacheco aí no Cururupi, a turma 10 das padarias aí que dão essa audiência espetacular pra gente, viu? E pro nosso querido Badaca, o Conde Badaró, todas as felicidades do mundo, viu, Marinho Santos? Por falar em violência aí, voltando nesse assunto, mandar um abraço pra Indiara, que é presidente do Conselho Municipal da Mulher. E hoje, né, duas sessões, né, a semana começa com diversas audiências públicas na Câmara de Ilhéus. Duas audiências públicas serão realizadas hoje, na segunda-feira, pela Câmara de Vereadores de Ilhéus. Agora pela manhã, daqui a pouquinho, a partir das 9, o evento marca aí o Júlio das Pretas, uma ação de incidência política e agenda conjunta e propositiva com organizações e movimento de mulheres negras do Brasil, voltada para o fortalecimento da ação política coletiva e autônoma das mulheres negras nas diversas esferas da sociedade. A ação foi criada em 2013, né? E institui aí o dia, né? O dia 25 de julho como Dia Internacional da Mulher Negra Afro-Latino-Americana e Caribenha. A iniciativa é conjunta da vereadora Enilda Mendonça e do vereador Cláudio Magalhães. O Júlio das Pretas traz temas relacionados à superação das desigualdades de gênero e raça, colocando a pauta e a agenda política das mulheres negras em evidência. Neste ano, o evento será, né, trabalhado com tema geral para o Brasil genocida. Mulheres negras apontam a solução. Vai ter também Libras, né? À tarde será a vez de uma iniciativa do vereador Alzimário Belmonte Gurita. A audiência pública, que será iniciada às 14 horas, vai destacar o debate, né, sobre essa questão do trabalho de classe dos intérpretes de Libra em Ilhéus. A função do intérprete de Libra é de ajudar na comunicação entre pessoas surdas e ouvintes através da língua brasileira de sinais e a língua oral corrente, né, o português brasileiro. Outros eventos na Câmara também contarão com audiência pública durante a semana, dia 28, com as presenças de representantes dos poderes executivo e legislativo. Será tratada às 9 horas a Lei de Diretrizes Orçamentárias, a LDO. Trata-se da lei que mantém o planejamento da elaboração do orçamento LOA do município para o ano seguinte, estabelecendo aí prioridades e metas a partir de um refinamento do Plano Plurianual de Ação Governamental. Uma primeira audiência pública já foi realizada, mas são duas audiências obrigatórias que a Câmara tem que realizar para debater o tema. Elas são de responsabilidade da Comissão de Finanças da Câmara. Depois tem o PPA e a LOA, que a gente vai acompanhar aqui no programa. Lembrando, todas as transmissões ao vivo, né, pelas redes sociais da Câmara de Ilhéus. Essa questão das redes sociais aí, das transmissões, é um marco que deixou também aí a gestão do ex-presidente César Porto, Marinho Santos. Iniciando esse trabalho, e o presidente Jefferson Moraes aprimorando ainda mais com a sua equipe as transmissões. Mas a gente não pode deixar de lembrar que começou com César Porto essa transmissão aí das sessões ao vivo, né, dos processos licitatórios, das audiências públicas. São 6h43, vamos convocar ele então, Edenildo Braga, vem chegando, tá no ar o nosso...
Bola Dentro.
Bom dia, Edenildo Braga, cheio de notícias, hein?
Bom dia para você, Robertinho Scarpita, Marinho Santos e aos amigos ligados aqui no Tropa de Elite da Gabriela FM. Chegando com as informações esportivas, falamos em nome de Comercial Boa Ideia. Doces, bebidas, embalagens em geral. Comercial Boa Ideia tem carne fresca do sol e a jabá de melhor qualidade. Fica no centro de Uruçuca. Definido os finalistas do Campeonato Baiano da Segunda Divisão. No sábado, a equipe do Botafogo empatou com Grapiuna em 0-0, mas nos pênaltis, o Botafogo conquistou a vaga para a grande decisão. Já no domingo, no estádio Mário Pessoa, o Barcelona venceu o Colo-Colo, placar de 1-0. O gol foi marcado por Ramires de pênalti. Barcelona e Botafogo vão disputar a decisão do Campeonato Baiano Segunda Divisão. Só lembrando que apenas o campeão vai disputar o ano que vem a primeira divisão do estadual. Campeonato Brasileiro Série B, rodada do final de semana, a equipe do Botafogo voltou a vencer. Venceu fora de casa o Confiança, placar de 1-0. Já o Náutico continua líder, mas empatou com o Brusque em 1-1. O Vitória perdeu para o CSA por 2-1. E na estreia do novo treinador, o Vasco da Gama, que estreou Lisca Doido, venceu o Guarani pelo placar de 4-1. A classificação, o Náutico tem 30 pontos, é o líder. Curitiba é o segundo com 25, o CRB é o terceiro com 24 e o Goiás tem 23 pontos ganhos. O Vasco é o sexto colocado com 22, o Botafogo 12º com 16, o Vitória 15º com 12 e a equipe do Cruzeiro é o 19º colocado com apenas 12 pontos ganhos. Campeonato Brasileiro Série A, rodada empolgante no final de semana. Grêmio e América Mineiro empataram em 1-1. O Palmeiras venceu o Fluminense por 1-0. O Atlético Mineiro venceu o Bahia 3-0 com os gols aí marcados pelo aniversariante Hulk. O Fortaleza bateu o Bragantino por 1-0. O Flamengo venceu o São Paulo 5-1 com 3 gols de Bruno Henrique. O Santos perdeu em casa para o Atlético de Goiás 1-0. O Atlético do Paraná venceu o Internacional por 2-1. E para fechar a rodada de ontem, o Sport empatou com o Ceará em 0-0. Hoje, dois jogos, Juventude Chapecoense, Cuiabá e Corinthians. Líder do Campeonato Brasileiro, Palmeiras com 31 pontos, o Atlético Mineiro é o segundo com 28, o Fortaleza é o terceiro com 27 e o Bragantino é o quarto com 24. Na zona de rebaixamento, São Paulo, 17º, 11 pontos, 18º, América Mineiro com 10, o Grêmio é o 19º com 7 e a Chapecoense a lanterninha com apenas 4 pontos até aqui. O artilheiro continua sendo o Gilberto com 7, agora encostou o Bruno Henrique do Flamengo, que tem 6 gols. Matheus Peixoto da equipe do Juventude também tem 6, juntamente com o Hulk, que é do Atlético Mineiro. As informações esportivas aqui no Tropa de Elite, em nome de Comercial Boa Ideia, doces, bebidas, embalagens em geral. Comercial Boa Ideia tem carne fresca e de sol e a jabá de melhor qualidade. O Bó da Comercial Boa Ideia está feliz da vida hoje porque o Mengão venceu, aliás, venceu não, goleou de novo. É Denildo Braga destacando as informações esportivas na manhã desta segunda-feira aqui no Tropa de Elite da sua Gabriela FM. Um abraço para você, Robertinho Scarpita. Um abraço para você, Marinho Santos. E aos amigos ligados aqui na 102.9, aquele forte abraço. Boa semana. Bom dia.
Bom dia, bom dia, Denildo Braga. Torcida feliz, rapaz. E do outro lado tem uma turma aí, tristezinha. Amanhã tem mais.
Bola dentro.
A notícia chega primeiro aqui, ó. 18 horas tem Gabriela Esportiva, hein? 102.9. Sidão tá na linha 1 do Tropa de Elite. Alô, Sidão, bom dia.
Bom dia, Marinho Santos, Escarpita.
Bom dia, Sidão. Ligou pro nosso programa por quê, Sidão?
Eu tô aqui no condomínio Cachoeira, na casa de minha mãe. E aqui, sim, na Rua F. O esgoto tá entupido e tá aí vazando aqui a água, passando toda aqui na porta de minha mãe. Hein? Vaza, socorro.
Esgoto entupido, residencial Rio Cachoeira, ao lado do Hospital Costa do Cacau, não é isso, Sidão? Que situação.
É, e mandar um alôzinho também aí pra Gilmar, que tá ligadinho também.
Gilmar, beleza, Sidão. Um abraço pra você, viu, Sidão? Valeu.
Tô ligadinha.
Um abraço. Amém, amém, amém. Sidão saiu de Tabuna hoje, veio ver a mamãe. Volta o microfone com ele.
Marinho Santos.
A hora certa pra você ligado aqui na Gabriela FM, são 6 horas e 49 minutos. Olha, um pastor evangélico foi parado na Blitz pela Polícia Rodoviária Federal. Rodovia Ilhéus e Itabuna, a BR-415, a altura do quilômetro 18. O pastor Eli Hudson Araújo do Amaral. E o policial rodoviário federal pediu o documento do carro durante a blitz. Abordou o pastor, como poderia abordar qualquer uma pessoa, portando o documento do veículo aparentemente e falsificado. Imediatamente o policial rodoviário federal conduziu, apresentou o pastor Eli Hudson Araújo do Amaral por conta do CRLV adulterado, foi ao complexo, ou seja, a 7ª Coordenadoria da Polícia Civil, onde foi apresentado e a ocorrência policial foi feita. Mandando um abraço aí a galera, o Jeová que é frentista, ex-frentista,
Jeová não é mais frentista.
Ex-assessor na Câmara de Vereadores de Ilhéus, abraçando também o subtenente Lima, que é da Polícia Rodoviária Estadual, tá ligado, estão ligados no Tropa de Elite.
Tropa de Elite, aqui o povo fala.
E vamos dar moral pra quem dá moral pra gente. Bom dia, Marinho Santos Escarpita, que a bênção e a proteção de Deus estejam presentes em nossas vidas. Hamilton, um abraço pra você, Hamilton. Olha, obrigado, meus amores, que Deus continue abençoando vocês e queria desejar um feliz aniversário pra minha menininha Maria Sônia, completando hoje 79 anos. Dona Maria Sônia, que bom, viu? É, amém. Do Alto do Carvalho, morador aí da aldeia Igalha em Olivença, todo mundo comemorando aniversário, viu? Olha, Marinho Santos Escarpita, olha a situação aí, rapaz, é um absurdo. Em Deus tem precedente. Prefeitura refaz 20 metros de calçamento na Rua do Cacau, malhado, e deixa a tampa de esgoto com 10 centímetros acima. Me ajude aí, Marinho Santos Escapita. Ah, a Valéria tá retada aqui, viu, senhor Marinho Santos? 10 centímetros de altura, vai tomar uma topada aí, o camarada cai, viu? Cai ou não cai, Marinho Santos?
Pior é o buraco, ou seja, a boca de lobo na frente de João Macaúba, na Avenida Ubaitaba, sentido Barra de Itaipu.
Ai, ai, estamos tentando contato com a moradora de Castelo Novo para falar sobre esse manifesto aí. Tem bronca aqui, ó, a reclamação das empresas de ônibus, desde 5h50. A minha filha que estuda no Colégio Militar está no ponto esperando um ônibus para a Zona Sul, que veio passar 6h20. Total falta de respeito com os estudantes. Bairro Teotônio Vilela, a Mari. Mari tá na bronca aí.
Não cumpriu o horário, né, Escarpita?
Cumpriu o horário, aí prejudica todo mundo. Marinho Santos Escarpita, excelente segunda-feira para todos nós, com a paz de Deus nos corações. Manda alô especial hoje, meu esposo Valdemir, que hoje foi trabalhar, né? Eita, não foi trabalhar hoje, Valdemir ficou em casa. Bom, tem vacinação. Deixa eu trazer essa informação logo aqui pra gente, né? Antes de ir pro faturamento aqui no Tropa de Elite, a vacinação segue hoje em Ilhéus. A vacina, tem duas opções hoje, Marinho Santos. Primeiro, a vacinação dos profissionais da educação, né? Primeira dose hoje. Profissionais da rede estadual de educação, nos níveis superior, técnico e básico, das 8 até as 19 horas. Lá na Cruzada do Bem, pelo Bem. E também a vacina aí para os 34 anos ou mais, rapaz. Tem um bocado de gente aí que hoje vai tomar vacina. Eu vou contar isso daqui a pouquinho, viu? Vamos pro faturamento?
Faturar, mandar um abraço e mandar acordar o capoteiro Dionísio. Dionísio, acorda! Ali no primeiro quebra-molas da Avenida Princesa Isabel.
Esse é Dionísio sossegado, rapaz. Você tava usando Dionísio cedo já, rapaz? Cedo você já estava usando Dionísio,
seu Dionísio Marinho? E tem um torcedor do Vasco, que é o pintor de Escarpita.
Ai, nosso querido Araújo, rapaz. Araújo é uma figuraça. Sai daí não, até às 8 tá rolando a metralhadora da informação.
Fique ligado, Tropa de Elite volta já. Tropa de Elite, apresentação Marinho Santos e Robertinho Escarpita.
O comentário do Tropa de Elite.
Marinho Santos.
A hora certa em Ilhéus, na Bahia, são 7h04. A primeira ponte estaiada da Bahia foi entregue em Ilhéus. Um investimento do governo do estado é de cerca de 100 milhões na construção de um equipamento super importante, com 533 metros de extensão. Além disso, a estrutura conta com 25 metros de largura e abrange um sistema viário com 2,7 quilômetros e acessos ao centro e ao litoral sul. Dotado de 4 pistas de rolamento para veículos, 1 ciclofaixa e ainda faixa para pedestres, um importante vetor de crescimento e que figura como o cartão postal de Ilhéus, a Ponte Jorge Amado, em homenagem ao escritor baiano. Vamos questionar hoje aqui neste comentário a falta de manutenção na nova ponte, que já preocupa moradores. É necessária atenção à situação. Pode parecer besteira, mas não é. Essa é uma via que está em uma rota de turismo, mas também é urbana. Foi erguida para viabilizar um acesso mais rápido para o principal nosso polo emissor de turistas, o Litoral Sul, encurtando a distância. Construída, e o ilhéense agradece. Eu vou me referir agora à Ponte do Cururupe, construída há mais de 30 anos, que está necessitando de uma intervenção urgente do poder público, a estrutura da pequena ponte do Cururupi já leva certo perigo a veículos que precisam utilizá-la. Na parte de baixo da ponte é visível perceber os ferros enferrujados, as laterais quebradas praticamente já não existem e nenhuma proteção para o pedestre que ali passa, além dos buracos ao longo da ponte. O Cururupi é um dos locais mais belos de Ilhéus e apresenta uma cena atualmente de completo abandono. Um outro equipamento importante, construída há mais de 35 anos, a passarela Jabes Ribeiro, a passarela que interliga os bairros Barra de Itaipe ao bairro São Miguel, é uma das principais alternativas para a mobilidade urbana na zona norte da cidade, beneficiando aí diariamente centenas de pessoas. A passarela do São Miguel está passando por momentos de preocupação. É preciso urgente recuperar o guarda-corpo, sistema de iluminação pública, rachaduras indicadas por toda a extensão da passarela. A ferragem exposta e enferrujada e as condições da infraestrutura preocupando moradores que solicitam providências da prefeitura, do prefeito Mário Alexandre, que determine intervenções emergenciais no local. A passarela jamais passou por uma reforma importante desde que foi construída. A falta de manutenção durante muitos anos acelerou e agravou depreciação daquela obra. Para além de meio de locomoção dos moradores do local, pode ser apreciada a belíssima península e a Barra do São Miguel, a enseada do rio Almada, onde no seu entorno reside uma comunidade humilde, onde 80% daqueles moradores são pescadores. Um povo receptivo que guarda um segredo culinário com seu natural apelo natural turístico. Este é o nosso comentário de hoje, falando da ponte Jorge Amado, da ponte do Cururupi e da passarela do São Miguel. São 7h10 na linda Ilhéus.
Mais música.
Mais informação.
Gabriela FM.
Tropa de Elite. Até as 8 pra você e com você, hein? 7h10 agora. Hoje a gente começa aí algumas mudanças aqui dentro do nosso programa, né? O comentário, a opinião do Tropa de Elite vem pras 7 da manhã. E amanhã é a minha vez. Amanhã a gente vai estar falando sobre o abandono dos prédios públicos e um olhar focado num Palácio Paranaguá. Primeira participação dessa segunda hora, vamos lá pro São José Evangelista, tá na linha 1 do Tropa. Alô, Evangelista, bom dia, Evangelista. Evangelista, bom dia. Cadê o Evangelista, rapaz? Evangelista cochilou, seu Marinho Santos. Eu já vou trazer logo informação aqui. Olha, a faixa etária de vacinação contra a Covid-19 será mantida para pessoas com idade igual ou superior a 34 anos, hoje, dia 26, e amanhã, terça-feira, dia 27, aqui em Ilhéus. A aplicação da primeira dose acontece em 13 unidades de saúde formadas em comunicados anteriores, conforme o horário de funcionamento das salas de vacinação. A Secretaria Municipal de Saúde reitera que as doses serão ofertadas enquanto durar o estoque em cada local. O público deve apresentar CPF, cartão do SUS, comprovante de residência e cartão de vacinação, caso possua. As unidades de saúde estão distribuídas no módulo sul. Nós temos Nossa Senhora da Vitória, das 13 às 15h30, Ilhéus 2, a UBS do Hernani Sá, UBS de Olivença, ambas das 8 às 11h30. A UBS do Nelson Costa funciona das 13 às 16 horas. No módulo norte, o posto Sara Kubitschek, das 13 às 16h30. No módulo centro, nós temos a UBS da Conquista, na Piscina Isabel, a irmã Dulce, né, dos pobres, a antiga Joaquim Sampaio e também a do Basílio, ambas funcionando das 8 às 11h30. No CAE3, antigo CESP, das 13 às 16h30. E do módulo oeste, que envolve a nossa região aqui, nós temos no Euler, das 8 às 11h30. Aqui no Banco da Vitória, das 13 às 16h30. Salobrinho, das 8 às 11h30. Todas as unidades, com exceção do Ilhéus 2 e Salobrinho, retornarão aí a vacinação de rotina no turno oposto ao da vacinação contra a Covid-19. Sobre a segunda dose, viu, seu Marinho Santos? A segunda dose nós temos marcada para hoje, para comparecer no CAE3, Antigo Colégio Fênix, das 8 às 12 horas e das 13 às 15, ou na Cruzada do Bem pelo Bem, né? Para completar o esquema vacinal. É indispensável, você que está agendado para tomar a segunda dose, a apresentação do CPF e cartão de vacinação, constando a primeira aplicação do imunizante. O SEMAI fica ali na Avenida Canavieiras, antigo Colégio Fênix. Lembrando, se você tomou Coronavac, a segunda dose tem que ser da Coronavac. Se tomou da Oxford, tem que ser da Oxford. Da Pfizer, tem que ser da Pfizer. Beleza? Vamos ao vivo para mais uma participação. Ao vivo, seu Marinho Santos. Evangelista, agora ele vai falar, é? Ah, aí, não dá, tá dando não, Evangelista. Evangelista, aí atrapalha, Evangelista. Procura um sinal legal aí do São José Evangelista para falar com a gente, seu Marinho Santos.
Tá tentando o contato, tá caindo a ligação, fica difícil. Assim como vai ficar difícil a gente manter contato com Castelo Novo via WhatsApp. Infelizmente, não vamos ter condições de contato lá com o pessoal no distrito de Castelo Novo, Scarpita. Agora são 7 horas e 13 minutos na linda Princesa do Sul. 7h13, mandando um abraço. Essas duas são fãs do Tropa. Maria e Jussara. Jussara e Maria na Barra de Itaipe. Um abraço para você, Maria. Um abraço para você, Jussara. E também no Cainágua. Cainágua diz que, olha, a galera da coleta de lixo, os garis, durante a noite, eles passam aqui gritando, acordando moradores. Olha, eles pensam, a gente pensa ser brigas, que eles estão brigando. Nós ficamos assustados. Verdadeira falta de respeito. São gritos e gritos e gritos. Os garis lá no Cainágua, moradores estão reclamando.
Reclamando de quê, rapaz?
Gritando, 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 os garis, quando passa, acorda todo mundo.
Tá passando cedo demais os garis, lá no Cururu.
Aí o João Bocão não aguenta, viu?
Fica difícil.
E o Cacique Neri também não.
7h14, notícia do nosso site, programa tropadeelite.com.br. A Ferrovia de Integração Oeste-Leste FIOL, que tem extensão de 1.523 quilômetros, quando concluída, a gente sabe que vai ligar ao Porto Sul até lá o Tocantins, passando por cidades baianas como Caetité, Taiançu e Barreiras, dentre outros. As obras estão em andamento. Na semana passada teve assembleia aí com a equipe do Sintepav, na sexta-feira, garantir a questão dos empregos. Mas o que é que está acontecendo, Marinho Santos? A SEAGRE, a Secretaria de Agricultura do Estado da Bahia, já vem traçando planejamentos para viabilizar projetos do agronegócio que se beneficie desse importante canal de escoamento de produtos baianos. Nesse sentido, o chefe de gabinete da SEAGRE, o ilhéense Alisson Gonçalves, ele coordenou uma reunião técnica para iniciar a identificação de oportunidades de desenvolvimento do agro baiano frente à futura ativação da AFIOL, a rodovia a Ferrovia Oeste-Leste. A Oeste-Leste será um marco de desenvolvimento para a Bahia e a Secretaria de Agricultura está se antecipando, organizando estudos e projetos ligados ao agronegócio em toda a extensão baiana da ferrovia. Queremos que a produção das regiões próximas à ferrovia seja beneficiada a partir do início das atividades dessa importante obra de infraestrutura. Parabéns aí pro Alisson, o Alisson Gonçalves, ele que é ilhéense e tem esse importante papel aí articulando lá em Salvador, na Secretaria de Agricultura do Estado da Bahia, SEAGRE. Bom, amanhã tem entrevista toda terça e quinta no nosso programa e amanhã teremos a presença aí do prefeito, o prefeito da cidade de Uruçuca, Moacir Leite Júnior, serão entrevistados aqui no nosso programa. Olha, na semana retrasada, no início do mês de julho, melhor dizendo, a gente teve aqui o presidente da colônia Z34, o Zé Neguinho, que o Zé Neguinho falava dessa questão da doação das cestas básicas. A notícia boa chegou. A colônia de pescadores E34 foi contemplada em distribuir mais de 80 toneladas de alimentos em cestas básicas para os pescadores da região. O Zé Neguinho está sorrindo, ó, sorrindo, Marinho Santos. É, com essa questão da pandemia, a gente sabe que muitos pescadores, não só daqui de Ilhéus, mas da região, passaram por situações difíceis. Mesmo recebendo, né, o benefício, muitos estavam enfrentando aí problemas. A doação das cestas básicas foi possível graças a uma parceria firmada entre o Ministério da Cidadania, né, com a Federação dos Pescadores e os presidentes das colônias de pescadores E34, E19 e outras colônias da região. Mas o Zé Neguinho foi um soldado importantíssimo aí nessa conquista. 80 toneladas de alimento foram arrecadadas pelo Ministério da Cidadania, com participação aí, né, de deputados ligados ao movimento. As cestas irão beneficiar mais de 2 mil pescadores daqui de Ilhéus, Itabuna, Itajuípe, Uruçuca, Mascote, Pau Brasil, Itambé, Cândido Salles, Itapetinga e ainda a cidade de Una. De acordo com o presidente da Z34, Reinaldo Oliveira Zé Neguinho, a ação irá contemplar os pescadores colonizados e registrados pela colônia, mas o mesmo irá buscar parceria para contemplar e também os pescadores não registrados em função dessa crise financeira instalada no Brasil, viu? Que iniciativa bacana, né? O Zé Neguinho mostrava aquela porrada de papel, Marinho Santos, aqui, olha, isso aqui tudo são cadastros e a gente vai buscar alimento para esse povo. Parabéns aí, parabéns, viu? Tá no nosso site, programatropadeelite.com.br, seu Marinho Santos.
Marinho Santos!
Agora são 7h19 na linda Princesa do Sul. O ex-vereador, atual presidente da colônia de pescadores Z34, o Reinaldo Oliveira dos Santos, o Zé Neguinho, é abençoado por Deus e também pela mãe de santo Carmosina. Ele mora parede e contra parede. Zé Neguinho. Olha, contra crimes de receptação, ferros velhos estão sendo fiscalizados em Itabuna. Fiscalizando, orientando e inibindo o crime de receptação foram os objetivos da Operação Sucata. Essa operação foi deflagrada pela Delegacia de Repressão a Furtos e Roubos de Itabuna, aqui em Ilhéus. A DRFR tem também que fazer este mesmo tipo de operação, a Operação Sucata, aqui em Ilhéus. Nós esperamos aí uma ação da delegada doutora Rita de Cássia e do chefe do Serviço de Investigação da Furtos e Roubos de Ilhéus, o Edson Serra, na questão dos ferros velhos. Equipes da delegacia especializada, eles percorreram 7 estabelecimentos, verificando a possibilidade de irregularidades. O delegado titular da Delegacia de Repressão a Furtos e Roubos de Itabuna, o delegado Luciano Lima de Medeiros, ele diz que a ação foi realizada a partir de denúncias de que alguns ferros velhos estariam comprando produtos oriundos de furtos e roubos. Então, durante as vistorias, foi verificada a existência de 3 oficinas sem alvará de funcionamento e os proprietários foram orientados a regularizar a situação. E nenhum material ilícito foi apreendido nas diligências. A intenção é que esse tipo de ação seja permanente, pois também eles estão agindo de forma educativa, comentou o delegado, fiscalizando, orientando e inibindo o crime de receptação lá em Itabuna, seu Scarpita.
Você está ouvindo Tropa de Elite, a metralhadora da
informação. E por falar em Itabuna, daqui a pouquinho, Manuel Messias, de quarta-feira, aniversário de Itabuna, viu? São 7h21 na Bahia. Até às 8 no oferecimento da Empresta Cred, NP Materiais para Construção, Grupo SAF 9 Mistura. E mais uma vez a gente questiona: as apostas estão lançadas. Vai ou não vai reiniciar as obras da Vila São Miguel, bairro do Iguape, no dia de hoje, seu Mário Santos?
Vamos esperar, viu? Choveu.
Choveu. Pode ter uma desculpa, né? Pode ter uma desculpa. Vamos no zap da moral pra aqui, da moral pra gente. Logo depois tem Manuel Messias, viu?
Tropa de Elite. Aqui o povo fala.
Olá, bom dia, Mário Santos, bom dia, Scarpita, bom dia, meus queridos da Gabriela FM. Odília, ô Odília, um abraço pra você, bom dia pra vida, hein? Bom dia, Mário Santos, Scarpita, manda alô pra Sônia, Alto do Coqueiro. Alô, Sônia! Olha, queremos saber sobre o PIS e PASEB, será que vai ter esse ano? Rapaz, Caixa Econômica Federal. Renato de Jesus está querendo saber aqui. Olha, bom dia a todos, né, da Gabriela FM. Queria dizer que a Embasa contratou a nova empresa, botou outras pessoas e não colocou aquelas que a outra terceirizada ficou devendo. Ei, danado, viu? Olha, Marinho Santos, Escapita, esgoto jorrando aqui na rua Araújo Pinho. Quem é o dono? É prefeitura ou Embasa? Se é esgoto, é Embasa, viu? Esgoto é Embasa. Nosso querido PC aí, o Paulo César Taxistas, ligado com a gente. Oh, hello, my friends! Pedrinho tá na área desejando uma ótima semana aí pra todos os parentes aqui, hein, Léo? E o Pedrinho tá onde, Pedrinho? Você tá onde? Tá nos Estados Unidos? USA? Tá tomando café da manhã com o Joe Biden? Hello, my friends! Good morning! Let's go! Olha, bom dia, tropa de elite, Wolverine, motorista, já tá na pista ligadinho e tá mandando um alôzão aí, né, pra turma 10 que se liga aqui na Gabriela FM, tá preparando pra ir pra Bom Jesus da Lapa. Marinho Santos vai pra Lapa esse ano, não vai me levar pra Bom Jesus da Lapa, viu? Ai, 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 eu tenho que conhecer a Lapa.
Eu sou Romero do Bom Jesus.
Olha, bom dia, meus amigos, visite Lagoa Encantada, paraíso ecológico, viu? Lagoa também pede a volta do ônibus no final de semana, quinta-feira. Alô, Gilson de Xera, alô, Joca, quinta-feira, Tropa de Elite, juntinho com o Betinho, meu primo, Zé Mascate, estaremos visitando a comunidade Lagoa Encantada no Tropa de Elite itinerante.
Hein? É, Lagoa Encantada, mandando um abraço a Nice Boca de Mussum, o Nice Boca de Mussum, Nico Preto, Jacarezinho, Dona Raimunda, Dona Mundinha, a mãe do Joca, quinta, na Lagoa Encantada. E na outra semana, o Branco já convidou, o Buiú também, Ribeira a das Pedras.
Um abração. Olha, tropa de elite, manda alôzão pra Sandira, tá aniversariando hoje a esposa do nosso querido Genivaldo. Alô, Sandira! Sandira, é isso? Sandira, parabéns pra você. Rosana da Osmundo Marques, a Jussara que tá lá em Salvador também curtindo a gente. Olha, Lagoa Encantada continua sem internet, hein? Nos ajude aí, Marinho Santos e Scarpita. É, Dona Edilza acordou cedinho. Olha o gato preto, Dona Edilza, turma de Sapucaeira, Zequinha, ligado com a gente. Olha, bom dia, meus queridos. O SAMU de Ilhéus está na UTI. Eu lembro bem que a Zona Sul era para funcionar uma base onde teve inauguração. Isso foi pedido de um vereador da época, né, passada. Isso não funciona. Nós passamos por esse descaso grande, a Mara da Barreira. Bom dia, Marinho Santos e Scarpita. Eu gostaria de saber de vocês se já está dando entrada aí ao DPVAT. DPVAT. Tem que procurar, né, Marinho Santos? Se a gente paga o IPVA, tem um bocado de coisa, né? Um bocado de imposto embutido ali, né? É o IPVA, esse é aquilo, e tem lá DPVAT. Ai, ai, ai. Vamos lá, Itabuna, né? Chama! Manuel Messias vem chegando!
A região interligada no Tropa de Elite.
Bom dia, Manuel Messias, aquele abraço pra você.
Um abraço, Robertinho Escapita, Marinho Santos e amigos do programa Tropa de Elite, aqui na querida Gabriela FM, em nome de Aruca Drinks, que tem mais de 10 anos no mercado e é especializada em drinks e coquetéis, com estrutura top e moderna para deixar o seu evento mais bonito e sofisticado. E atenção, você que mora em Ilhéus, Itabuna e na região do Cacau, Aruca tem uma estrutura moderna e bartenders treinados para servir bem, animar seu evento e surpreender seus convidados. Ligue agora 739-8205-5364 e fale com Aruca Olinde. Vamos então trazer as notícias aqui da cidade de Itabuna nesta segunda-feira. Legislativo prepara homenagens. Uma noite que promete grandes homenagens com destaque para profissionais de saúde, marca participação na Câmara de Vereadores de Itabuna nas comemorações pelos 111 anos da cidade, ocorrendo na próxima quarta-feira. Indicados pelos vereadores, 60 profissionais vão participar da solenidade tripla no Teatro Candinha Dória, a partir das 19 horas, 7 da noite de hoje, segunda-feira. Excepcionalmente, a entrega da comenda Otaciana Pinto também ocorrerá nesta cerimônia. É uma honraria concedida a mulheres cujo trabalho é destaque na sociedade do nosso município. Itabunenses pedem castração de animais. Organizações não governamentais, ONGs e demais ativistas pela proteção aos animais protagonizaram um verdadeiro pedido de socorro ao governo para que seja retomada a tão necessária castração. Este foi o tom da sessão especial na Câmara de Itabuna na última quinta-feira, solicitada pelo vereador Pastor Francisco. Em nome da ONG Bicharada, a presidente Marcela Andrade chamou atenção para as dificuldades enfrentadas tanto por entidades como por família de baixa renda para cuidar dos animais. Segundo ela, este foi apenas o primeiro passo de um movimento amplo por soluções. Meus amigos, vamos agora para o setor policial, as ocorrências do final de semana. No final da noite do último sábado, dois homens a pé portando uma arma de fogo roubaram a moto Honda Titan Vermelha na ladeira do estádio Luiziana Filho Itabunão, no bairro Banco Raso. Uma guarnição manteve contato com a vítima, que informou que o rastreador da moto estava indicando que a mesma estaria na rua do Pati, no bairro de São Caetano. Foram realizadas as buscas, porém, a moto não foi localizada. Homicídio e tentativas no posto Atalaia. No fim de semana, Rodrigo Silva Santos, 28 anos, morador do bairro de Zizo, foi vítima de disparo de arma de fogo na cabeça nas imediações do posto Atalaia, às margens da BR-101, no bairro São Lourenço. O corpo de Rodrigo estava ao lado de um veículo S10 branco, placa Mercosul, licenciada de São Paulo. Além da vítima fatal, outras três pessoas estavam alvejadas no local. O SAMU 92 foi acionado, encaminhando ao hospital de base Andresa Bonfim Ferreira, ferida por um disparo de arma de fogo no rosto e outro no braço. Carlos Antônio Alves Júnior, alvejado na clavícula. Outra vítima foi Miriam da Silva, atingida no braço esquerdo. Não há informações sobre a autoria e motivação dos crimes. Em consulta ao portal Secretaria de Segurança Pública da Bahia, foi verificado que Miriam já cumpriu pena por homicídio e foi flagrada com droga durante uma revista enquanto cumpria pena no conjunto penal. Com a morte por assassinato de Rodrigo Silva Santos, Itabuna interrompe uma trégua de 29 dias sem homicídios. Portanto, há 29 dias não acontecia assassinato aqui na cidade. Veículo roubado no bairro Jaçanã. Na primeira travessa Isauro Pinho Lima, bairro Jaçanã, um homem em posse de uma arma de fogo, usando camisa gola polo, cor azul e calça jeans, roubou o veículo Ford Export preto e em seguida fugiu em direção à BR-101. Foi transmitido um alerta para todas as guarnições de serviço que realizaram buscas, mas o veículo não foi localizado. A vítima registrou um boletim de ocorrência. Falamos em nome de Arouca Drinks, que tem uma estrutura de primeira linha para deixar o seu evento mais brilhante. O pagamento é facilitado, dividindo no cartão ou boleto e oferecendo aquele descontão à vista. Fale com Arouca Lindy no fone zap 739-8205-5364 e faça seu orçamento sem compromisso. Arouca Drinks é gelo na balada. De Itabuna, Manuel Messias, para o programa Tropa de Elite. Aqui na Gabriela FM, que segue com os companheiros Marinho Santos e Robertinho Escapita. Como hoje é segunda-feira, desejo de um bom início de semana, amigo.
Fique ligado, Tropa de Elite volta já.
Gabriela FM.
Até às 8, tá rolando.
Tropa de Elite. A metralhadora da informação.
36752000 7398-8209-1029, o nosso WhatsApp. São 7h41 na Bahia.
Bom dia. 7h41,
hein?
Tô nem aí.
O Marinho Santos colocou hoje muito bem a questão aí da ponte, tá precisando de manutenção, viu? Eu queria alertar aí a turma do, né, da limpeza, da limpadazinha no meio-fio ali, viu? A restinga tá invadindo ali o asfalto, viu? Mas depois não ficar dizendo que tá nem aí. Tô nem aí, tô nem aí, tô nem aí. Faz isso não, viu? Ai, 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 viu? O estado da Bahia retornando às aulas. Seu Marinho Santos, traga essa notícia aí do Rui Costa, né? O Rui Costa, ele sentou, né? O Rui Costa não pode ser radical. Vamos à participação e prepara essa notícia da questão da volta às aulas hoje em todo o estado da Bahia. Linha 1 do Tropa de Elite, a Cauana tá dizendo que tem gente na linha, Escarpita, então a gente atende. Alô, bom dia! Alô, bom dia! Bom dia! Alô!
É, Evangelista.
Ô, Evangelista, até que fim você conseguiu, né, Evangelista? Se você ficar paradinho aí também, vai dar certo, senão vai cair a ligação. Manda aí, rápido! Não, tá ruim, tá. Tá ruim, Evangelista. Tá ruim, Evangelista. Se posiciona no lugarzinho certo aí, Evangelista. Não tá dando. Não tá dando pra ouvir nada aí. Tá tudo embolado, Evangelista. Prefeito abandonou São José, é isso?
É, rapaz.
Pronto.
A dura aqui tá feia aqui, feito pra essa igreja aqui.
Meu Deus do céu, o asfalto aí já não existe mais, viu, Evangelista? A gente passou por aí na quinta-feira e a situação realmente aí complicada, viu? Mas valeu, Evangelista, um abraço pra você, viu?
Valeu,
meu valeu.
Valeu. A gente manda aqui, mano.
A gente manda. E você, da próxima vez, procura um local bom aí do sinal, viu? Valeu. Ajuda a gente aí. Ajuda a gente que a gente ajuda vocês. E o asfalto, Marinho Santos? O asfalto?
Asfalto desdentado, esburacado. Ali na frente do nosso Dudé Argolo, taxista aposentado. Ai, viu?
Traga essa notícia aí. O governador, então, sentou com a PLB, os professores, aulas, então, retornando.
Reabertura das escolas da rede estadual de ensino. Entrou em contagem regressiva e disse, olha, ele falou na quinta-feira. O Rui Costa afirmou que está mantida a decisão de retomar as aulas dia 26 de julho, ou seja, hoje, segunda-feira. Mas o assunto ainda é motivo de debate entre professores, pais e estudantes. Alguns prefeitos afirmam que a rede municipal não tem condições de reabrir. Né? O governador entregou 43 novos ônibus escolares para municípios de diversas regiões do estado. Os prefeitos foram pessoalmente buscar as chaves no estacionamento do prédio da Secretaria Estadual de Educação, no Centro Administrativo da Bahia, lá no CAB. E durante o evento, o governador Rui Costa comentou sobre a retomada das atividades escolares. Os estudantes de famílias mais pobres, economicamente, são os mais que precisam da educação presencial, porque são os que têm mais fragilidade para acompanhar os estudos remotos, pela a infraestrutura da casa, pela ausência de internet, computador e muitas vezes de celular ou smartphone que permita ao aluno acompanhar as aulas, afirmou o governador. Desde que o governador marcou a data para a reabertura das escolas, os professores vêm afirmando que não vão cumprir a determinação, vamos ver hoje, que todos tenham recebido a segunda dose. Então o governador rebateu. Todos os trabalhadores brasileiros estão trabalhando desde o início da pandemia. E o segmento dos professores foi o único que teve uma condição ímpar, uma condição singular de voltar a trabalhar somente depois de 100% da categoria ter tomado a primeira dose e mais 80% ter tomado a segunda dose. Esse era o desejo de todos os trabalhadores brasileiros de só voltar depois da primeira dose. Aí disse aí o governador Rui Costa. E isso foi dado aos professores. Agora é a hora de os professores devolverem com muito carinho esse cuidado, Escarpita.
É verdade, Marinho Santos. E foi publicado no Diário Oficial do Estado de sexta-feira, garantindo a imediata vacinação contra a Covid-19 para trabalhadores da educação a partir de 18 anos, desde que estejam na ativa. Essa decisão foi publicada no Diário Oficial de sexta-feira, conforme deliberação da Comissão Intergestores Bipartite da Bahia, que é a única instância do Sistema Único de Saúde e reúne aí os 417 municípios da Bahia. A proposta do secretário de Saúde, Fábio Vilas Boas, foi aprovada por unanimidade e vem atender aí a um pleito formulado pela Secretaria de Educação. Cerca de 4 mil trabalhadores com idade inferior a 40 anos não tinham recebido nenhuma dose da vacina contra a Covid-19, impossibilitando o pleno retorno às aulas em parte desses 417 municípios da Bahia, afirmando o secretário. Bom, essa questão da volta às aulas, né, vai ter aquele horário dividido, as turmas 50% estudam segunda, quarta e sexta, o restante às terças, quintas e aos sábados. A gente espera que as coisas funcionem, que os estudantes possam fazer a sua parte, o uso do álcool em gel, o uso da máscara, né, Marinho Santos? E um bom retorno às aulas, mesmo dividindo opiniões. São 7h47 na Bahia, 7h47, bom dia para todo mundo, para você que vai fazendo aquela caminhadinha gostosa, mesmo com o tempo carrancudo, tem gente que não abre mão das caminhadas.
É, e o Paulo...
Você está ouvindo Tropa de Elite, a metralhadora da informação.
Quem está caminhando agora com o rádio pendurado no ombro é o Paulo Ferreiro, da Velosa de Baixo, todo dia, ligou... De 6 da manhã às 8, na Gabriela FM, ouvindo Tropa de Elite, Paulo Ferreiro. Um abraço para você na Velosa de Baixo e pro Adalto. O Adalto, que é representante comercial, e também tá na Velosa de Baixo com rádio ligado, Escapita.
É, o Marinho Santos não deu, né? Não deu pro Colo-Colo. O Barcelona venceu o Colo-Colo, vai decidir o título da Série B contra o Botafogo. E o presidente acabou renunciando aí durante a entrevista na Coirmã Rádio Santa Cruz, né? O Márcio do IBGE alegando problemas de saúde e também a pedido da família. A gente espera aí que o time possa seguir, né? O Colo-Colo, que veio fazendo uma campanha bacana e o resultado, infelizmente, não deu, mas não pode abrir mão da sua história. Fica aqui a torcida pensando... do Colo-Colo. Meu querido Colo-Colo.
O jovem técnico, o Diogo. Diogo, né, fiquei triste porque o Colo-Colo não conseguiu. O esforço do Diogo, o Valtinho também, que é abnegado torcedor do Colo-Colo. Tem umas figuras maravilhosas que estavam aí tentando conduzir a primeira divisão, o Tigre Ilhéense, mas infelizmente deu Barcelona e agora ficar na torcida do Barcelona aí para poder a gente... Tem um representante e o Barcelona é Ilhéus também, né?
Com certeza, né? Com certeza. Olha, o prefeito de Itacaré apresentou na Condé documentos para a pavimentação da concha e a proposta de uma pista de pouso lá em Itacaré. O Antônio Dionísio não para, buscando aí fortalecer cada vez mais o destino Itacaré no... A projeção, Marinho Santos, não só a nível Brasil, mas internacional. E a gente mais uma vez fica aqui a questionar sobre Ilhéus. E eu lembro aqui, mais uma vez, de que a agência Ilhéus 500 anos é a chave para a gente deslanchar. O turismo em Ilhéus tem essa oportunidade, gente. Você que está ouvindo esse programa agora. Nós temos a agência Ilhéus 500 anos, um projeto importantíssimo que foi votado e aprovado no ano passado, através do presidente César Porto, ex-presidente César Porto. Essa agência já está toda regulamentada, o ministro do turismo, esse projeto já foi apresentado em Brasília, serão recursos que virão para Ilhéus. E esta é a grande chave para o turismo decolar em Ilhéus, Marinho Santos. Se não for dessa vez, meu Deus do céu...
Eu estou namorando com Serra Grande. Namorando muito com Serra Grande. Até porque eu tô pertinho ali no Paraíso do Atlântico, é só um pulo pra Serra Grande. De vez em quando eu dou um pulo na Serra, aí eu vou travestido assim, ninguém me conhece.
Bota uma
moto. Nem um Dai da Serra, nem um Jardel passando não me reconhece.
Bota uma touca rastafari e você vai ficar parecendo Moraes Moreira.
Eu fico diferenciado, eles passam por mim e não conseguem me visualizar.
Viu? Última passadinha no nosso WhatsApp.
Aqui o povo fala.
Olha, Tatiana Santos está aqui dizendo: os professores tomaram vacina e os alunos não. Dividindo opiniões aqui, viu? Paulo Roberto da Conquista, aquele abraço pra você, Zé Véio, também ligado com a gente. Espirro da Barra, manda meu alô aí, Espirro, aquele abraço pra você, olha. Pinheiro Taxista, bom dia, Marinho Santos Escarpita, tô ligado no Tropa de Elite. Parabenizar todos os taxistas, ontem foi realizada uma missa carreata café da manhã, homenagem a São Cristóvão, forte abraço. Pedro Taxista ligado com a gente. Marinho Santos Escapita, gostaria de entender, as orientações são para evitar aglomerações. Então, por que a segunda dose da vacina Covid-19 é centralizada no antigo Colégio Fênix? Moro na Conquista, tomei a primeira dose aqui no PSF, deveria continuar com esse processo. Eduardo Oliveira, morador do bairro da Conquista, questionando aqui o Colégio Fênix como único ponto. Não tivemos contato, né? Infelizmente aí o ônibus, né, continua detido pela comunidade em Castelo Novo. O pessoal quer, né, conversar, quer dialogar. E nesse exato momento, Marinho Santos, o protesto segue lá no distrito de Castelo Novo. O ônibus ia sair pela manhã, foi detido pela população. Olha só, a Lisângela da Fazenda Cachoeira, Rodovia Ilhéus Itabuna, né? Gostaria que vocês falassem sobre a Vivo sem sinal, e já tem mais de um mês que não temos sinal da Vivo, reforça aí pra nós, por favor, um grande abraço. É aqui pertinho da vila, né, do Porto Seco, rapaz. Marinho Santos Escarpita, manda alô pra turma da Malaguti, Madeireira, alô Ney, aquele abraço pra você, Bete, lá do Sol e Mar, Samurai do Asfalto, Tropa de Elite, melhor programa da Bahia. Esse representa o povo, abração. Luiz Cláudio também ligado com a gente. A Leila do Alto Bela Vista. Queria mandar um abraço aí para todos vocês, né? Como é que esse povo vai fazer o retorno das aulas sem ônibus? Marinho Santos Escarpita. É, bom dia, meus queridos. Manda um bom dia para minha irmã Grazi, Daniele, Daniel, Alice, Mário, Rosa, Pindoba, Thaís, no bairro Nossa Senhora da Vitória. A turma 10 da Panificadora Loyola. Loyola tá bem, se recuperando bem, viu, Marinho Santos? Na sexta-feira, a turma mandou um abraço para você. Vamos convocar ele, Paulo José, para fechar o Tropa de Elite de hoje. Lembrando que amanhã tem entrevista toda terça e quinta. É dia de entrevista no Tropa de Elite, da Metralhadora da Informação. Quem vai falar amanhã no Tropa?
Prefeito será sabatinado no Tropa de Elite.
O Moacir nome do prefeito.
Edi Uruçuca.
Amanhã, hein? Moacir Leite Júnior, ao vivo no Tropa.
A região interligada no Tropa de Elite.
Paulo José, bom dia, bom dia.
Doi sangue, doi órgãos, doi vida. Bom dia, Robertinho Scarpita, Marinho Santos, ouvintes do Tropa de Elite pela Gabriela FM e a todos que nos acompanham também através do portal blog Paulo José. A jovem senhora Silvana Rodrigues, de 42 anos, natural de Mascote e atualmente moradora da zona rural de Itabuna, gravou um vídeo em que conta as suas necessidades e uma delas a de se reabilitar e de usar uma prótese, pois as dores são constantes e o desejo de voltar a ter sua vida normalizada é grande. Ela que perdeu uma das pernas. Para isso, está pedindo a doação de qualquer valor, pois os custos com tratamento e prótese podem chegar aos R$30 mil, e segundo ela, não está sendo nada fácil conseguir pelo SUS. Doações podem ser feitas diretamente na conta 00013-22-1-1, agência 3948, operação 013, poupança da Caixa Econômica Federal. Mais detalhes sobre Silvana Oliveira, você pode assistir ao vídeo no blog Paulo José. Na madrugada deste domingo, durante abordagens no bairro Vila Valdete, em Porto Seguro, policiais, ao se aproximarem de um estabelecimento para realizar abordagem, os militares foram surpreendidos pela ação de alguns homens que passaram a atirar contra as guarnições, alvejando uma das viaturas. Felizmente, ninguém ficou ferido, embora os suspeitos tenham conseguido escapar. Por fim, com o apoio dos policiais da Companhia Independente de Policiamento e Proteção Ambiental, CIPA, ainda foi realizada a apreensão de uma aparelhagem de som. Na última sexta-feira, policiais militares foram acionados para averiguar uma denúncia de veículo roubado na estrada de chão que liga os distritos de Arraial da Ajuda e Trancoso. No local, os policiais constataram que o veículo Ford Fiesta se encontrava submerso no leito de um rio. Sendo assim, foi solicitada a ajuda de prepostos do batalhão de Corpo de Bombeiros Militares, a fim de verificar se havia algum corpo ou objeto ilícito no interior do automóvel. Após verificação, nada relevante foi detectado, salvo o fato do veículo possuir restrição de roubo. Logo, ele foi removido e conduzido para que as medidas legais fossem adotadas. Porto Seguro acordou nesta manhã com a triste notícia do falecimento de Valcredes Seara, o Coreia da farmácia. Segundo informações, Coreia estava em Salvador fazendo tratamento de saúde e nesta madrugada acabou tendo um infarto fulminante, indo a óbito em seguida. Muito conhecido em Porto Seguro, Coreia era empresário no bairro Baianão, do ramo farmacêutico. Em 2012, Coreia foi eleito vereador com 909 votos. Coreia também já foi vereador em Mascote, Bahia. E também já foi candidato a deputado estadual. Nas redes sociais, amigos lamentaram a morte do ex-vereador e as informações ainda dão conta que o sepultamento será em São João do Paraíso, distrito de Mascote, sua terra natal. E por último, uma pessoa foi morta na tarde de domingo no bairro Urbis 3, em Eunápolis. Rodrigo do Nascimento Novaes, 27 anos, estava próximo a um posto de saúde quando, segundo testemunhas, foi surpreendido por dois bandidos que estavam em uma moto Honda Biz cor preta. A placa do veículo não foi anotada. Atingido por vários tiros, ele ainda chegou a ser socorrido por paramédicos do SAMU, mas não resistiu aos ferimentos e morreu pouco tempo depois de dar entrada no hospital regional. Ainda não há informações sobre a motivação e a autoria do homicídio. Segundo pessoas próximas, Rodrigo morava no mesmo bairro onde foi morto e atualmente trabalhava em uma oficina mecânica no Gusmão. Paulo José, de Camacã, para o Tropa de Elite, a todos uma ótima semana.
Valeu, Paulo José, saúde e paz. Olha, Marinho Santos, para a gente fechar aqui, o presidente da PPI APLB, o professor Osmar Nogueira Júnior, está preocupado com essa questão do retorno, ele é contra o retorno às aulas, inclusive lembra, né, da Câmara dos Deputados, do Congresso Nacional, da Justiça, que está voltando agora, né, ainda, Ministério Público, e preocupado com a questão também do transporte desses alunos, né, o Estado está sem o transporte desses alunos e a gente enfrentando em Ilhéus um problema sério de transporte público. Hoje é aniversário da Mirete de Beate, inclusive vai participar daqui a pouquinho da audiência pública, Mulheres Negras. Mirete, um beijo para você, parabéns, tudo de bom, felicidades.
Olha, Scarpita, para fechar aqui, o corpo do músico Lito Vieira está sendo velado no SAF, bairro da Conquista. Sepultamento sairá por volta das 15 horas para sepultamento. Eu só não tenho aqui o cemitério onde será
lamentável
sepultado.
Lamentável, essa notícia é noite de ontem, é o Lito Vieira.
Vieira. Bastante. É, tristeza, né?
Tristeza. Vamos embora, acabou o milho, acabou a pipoca, acabou tudo aqui.
Rapaz. Acabou o milho, acabou a pipoca. Quando souber que o Jegue vai morrer, pode vender a cangalha. Estamos descendo ladeira agora, hein? Eu, Chico Preto, Chocolate Amargo, Rock Bravo e a Vaca Mimosa do compadre Zé Tiro Seco.
Saiam da frente, já.
E não se envolva com a polícia para que você não seja notícia aqui neste programa.
Tropa de Elite.
Onde os fatos são sagrados, as opiniões são livres. O pau que dá em Chico, dá em Francisco. Se você gostou, Deus te abençoe. Se você não gostou, Deus te perdoe. Eu,
Marinho Santos.
Eu já fui. Vem comigo, Robertinho Escapita.
Um show de rádio pra você.
Vamos nessa carona, agradecendo a sua audiência, a sua paciência, saúde e paz. Vem aí, Renatinho, Bad Boy. A gente se encontra amanhã, a partir das 6. Oferecimento em PrestaCred, NP Materiais para Construção e Grupo SAF. E Nova Mistura, hein? Amanhã tem entrevista no Tropa. Nosso podcast já liberado pra você. Tchau, tchau. Alegria sempre.
Tropa de Elite. Apresentação Marinho Santos e Robertinho Scarpita.